A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a advogada Melissa Canda. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito importante: os direitos das pessoas idosas na área da saúde. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Melissa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo.
E, doutora, para a gente começar a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes e quais são, em linhas gerais, os direitos das pessoas idosas, especificamente na área da saúde?
Então, em linhas gerais, especificamente na área de saúde, o idoso tem direito a atendimento integral à saúde pelo SUS, com acesso universal, igualitário e garantia de ações voltadas à prevenção, promoção e recuperação da saúde. Na verdade, esse direito é um direito de toda a população em face do SUS. Mas na população idosa, existe uma garantia adicional, que é uma abordagem específica em geriatria em relação às doenças que mais comumente atingem essa faixa etária da população. Para isso, o Estado, através das secretarias de saúde, deverá manter o cadastramento da população idosa na sua base territorial, para que possa haver um planejamento adequado das ações de saúde voltadas a eles. Além disso, os idosos têm direito à prioridade de atendimento, tanto para marcação de consultas eletivas, como nos atendimentos de urgência e emergência. São direitos que a gente conhece um pouquinho mais, a gente já se acostumou. Os hospitais também devem garantir ao idoso o direito a ter um acompanhante durante todo o internamento ou durante o período em que o idoso fica em observação, naqueles casos de atendimento de urgência. Deve proporcionar, então, condições adequadas de permanência desse acompanhante junto ao idoso em tempo integral. Então, mesmo que o idoso fique internado numa enfermaria, por exemplo, que não tenha ali uma cama adicional pro acompanhante, o hospital deve fornecer uma cadeira adequada para que esse acompanhante possa dormir, deve fornecer a refeição. Então, ele deve garantir, ele não pode proibir que o idoso tenha um acompanhante durante o internamento hospitalar. O idoso que está no domínio das suas faculdades mentais, ele tem direito a decidir livremente sobre o seu tratamento médico, as decisões que ele quer tomar em relação a prosseguir a abordagem terapêutica. Se o idoso não estiver consciente, ele tiver um curador ou um familiar, então esses devem decidir no seu lugar. É importante saber também que os estabelecimentos de saúde que atendem idosos com suspeita ou confirmação de violência devem obrigatoriamente notificar essa situação à Secretaria de Saúde, podendo notificar também outros órgãos, como autoridade policial, Ministério Público. E lembrando que se considera violência qualquer ação ou também omissão que cause dano físico ou psicológico ao idoso. Então, em linhas gerais, são esses direitos.
E, doutora, conta também para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre quais foram os benefícios trazidos pelo chamado Estatuto do Idoso. O que dá para a gente destacar para os ouvintes sobre isso?
Jéssica, eu creio que, assim, olhando para trás, depois desses 15 anos do Estatuto, que é de 2003 e entrou em vigor em 2004, nós podemos afirmar que o Estatuto do Idoso integrou e deu visibilidade para o idoso na sociedade. O fato do Estatuto assegurar direitos simples, como a gente falou, prioridade em filas, espaços de estacionamento, trouxe essa visibilidade do idoso para a sociedade. É, hoje ele está mais integrado na nossa vida, a gente percebe mais o idoso presente. É, e garantiu, isso é uma conquista importante, porque garantiu uma rede de proteção ao idoso em todas as esferas. É, hoje existe promotoria do Ministério Público especializada nos direitos dos idosos, delegacias especializadas, unidades de saúde, hospitais especializados em idosos. Então, uma rede de proteção. É, e eu creio assim, toda a sociedade tomou consciência de que o idoso deve ser integrado e protegido principalmente. É, estabeleceu também a responsabilidade da família no cuidado do idoso, principalmente na proteção contra o abandono, que isso é muito comum.
Sim.
Tá? É, a fim de garantir a dignidade do idoso. Né? As pessoas, as famílias abandonavam. Então, hoje existe uma proteção. É, e a gente tem que lembrar também que hoje é até uma ofensa você dizer que uma pessoa de 60 anos é idosa. Certo? Porque o Estatuto do Idoso considera idoso a pessoa maior de 60 anos.
Uhum.
Mas hoje a população está envelhecendo com mais qualidade de vida. É, e assim, eu conheço casos, tem pessoas que têm 60 anos e não querem.
Não se consideram,
né? Não se consideram, nem querem usar o benefício de às vezes usar uma fila prioritária, um estacionamento prioritário, porque realmente não se consideram idosos, porque a qualidade de vida e essa assistência que foi proporcionada no decorrer desses anos garantiu isso, certo? É, então, a verdade, o que eu vejo é que a melhoria da qualidade de vida é uma equação. Com os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso, integrou essa parcela da população de tal forma que a sociedade hoje, enfim, a gente pode verificar que eles têm essa dignidade garantida hoje. A gente enxerga o idoso, a gente vê o idoso trabalhando, a gente vê o idoso com saúde, a gente vê o idoso, infelizmente, até muitas vezes sustentando família, né? Mas eu creio que foi um avanço. Hoje tem muitos direitos garantidos pro idoso.
Interessante. E doutora, conta pra gente também como que funciona a política de reajustes para os planos de saúde e para as pessoas com mais de 60 anos. O que que a lei assegura a pessoa idosa nesse aspecto? Eu acho que essa é uma dúvida bem frequente também das pessoas quando a gente fala dos direitos da pessoa idosa na área de saúde.
Sim, sem dúvida. A política de reajuste, ela difere um pouco em razão da data da contratação do plano. Tá? Justamente, ó, o Estatuto do Idoso estabeleceu que é proibido aos planos de saúde a cobrança de valores diferenciados em razão da idade, que discriminem o idoso. Então, os planos de saúde contratados após 2004, né, após a publicação do Estatuto do Idoso, devem ter como última faixa etária de reajuste os 59 anos.
Sim.
Após essa idade, a mensalidade não pode mais ser reajustada em razão da faixa etária. Lembrando que os planos de saúde, após 2004, têm 10 faixas etárias. De 0 a 18, aí 18 a 24, daí a cada 5 anos muda de faixa etária. A última faixa etária onde é permitido o reajuste, então, é 59 anos. Depois dos 59 anos, o único reajuste que pode ser aplicado aos planos de saúde é aquele reajuste anual, né, que é para repor inflação, para repor sinistralidade, e que é um reajuste que deve ser aplicado igualmente daí para todos os beneficiários, independente da idade. Então, vale lembrar que se o plano for individual ou familiar, o reajuste que vai ser aplicado é aquele que a ANS autoriza todo ano, e que se o plano for empresarial, o reajuste a ser aplicado é aquele negociado entre a empresa e o plano de saúde, e vai variar de acordo com a sinistralidade. Tá? Qual que é o problema que a gente tem maior? Nos contratos anteriores ao 2004, anteriores ao Estatuto do Idoso, ou até aqueles contratos anteriores a 1999, que são anteriores à regulamentação da ANS. Esses contratos, eles podiam estabelecer outras faixas etárias de reajuste além de 60 anos, de acordo com o que estivesse estabelecido no contrato. Então, se esse contrato previa, por exemplo, um reajuste a 70, um reajuste a 80, um reajuste a 90 anos, a princípio, se estava em contrato, é possível a aplicação. Só que isso não significa que o reajuste, obviamente, possa ser abusivo, porque ainda que esses contratos antigos, muitos deles não se encontrem regulamentados pela ANS, eles ainda tinham a proteção do Código de Defesa do Consumidor, certo? Que protege todos os beneficiários contra cláusulas abusivas. E aí, depois de muita discussão, o STJ pacificou o entendimento de que, assim, é possível um reajuste por faixa etária diferente dessa atual, né? Ou seja, uhum. além dos 60 anos para os contratos antigos, desde que haja previsão contratual e o reajuste não seja abusivo e não cause discriminação ao idoso. Né? Como, por exemplo, ser um reajuste tão significativo que o idoso tenha que cancelar esse contrato, que impeça ele de manter o contrato. Então, a princípio, o reajuste por mudança de faixa etária por si só, ele não é necessariamente abusivo, mas precisa ser avaliado caso a caso, no caso concreto, para verificar se está de acordo com o contrato, se o valor é abusivo, se a operadora justifica o aumento da sinistralidade. Só que, infelizmente, acaba tendo que levar o idoso a recorrer à justiça.
Uhum. E, doutora, se o plano de saúde não respeitar essa legislação, qual é a orientação que a gente pode dar para as pessoas?
Em primeiro lugar, Jéssica, eu sempre reforço que deve se procurar a ANS, que é a Agência uhum. Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta os planos de saúde no Brasil. A ANS ela pode ser notificada por telefone, pelo portal da internet ou nos escritórios regionais presencialmente. A ANS, primeiro, ela vai orientar o idoso se está correto ou não a conduta da operadora. Ela vai abrir um registro de notificação, vai enviar uma notificação para a operadora e vai dar um prazo para a operadora se manifestar. Se a operadora estiver realmente agindo incorretamente, ela pode ser multada, certo? O idoso também tem ao seu dispor a promotoria de defesa dos direitos do dos idosos, o Ministério Público, que aqui em Curitiba fica no Centro Cívico. No que se refere à rede pública, então, por exemplo, se for um idoso que tiver algum problema e não for relacionado a um plano de saúde privado, o idoso pode buscar também orientação na Secretaria Estadual de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde. E é importante, claro, buscar sempre a ajuda de um advogado de confiança do idoso para uma orientação adicional.
Uhum. E, doutora, quando a gente fala em plano de saúde, existe um valor máximo, um teto, assim dizer, a ser cobrado nesse tipo de serviço? Como que isso funciona na prática?
Não, a gente não pode falar em valor máximo, porque cada operadora, a princípio, é livre para estabelecer o valor dos seus serviços, as suas mensalidades, e isso vai variar de acordo com os serviços que a operadora oferece, uhum. de acordo com a abrangência do plano, de acordo com a rede credenciada que ele oferece, certo? Se tem coparticipação, se não tem coparticipação, então o valor vai variar em razão disso. O que, que a legislação proíbe? Onde que a legislação tenta limitar um pouquinho? Ela proíbe que a operadora estabeleça um preço tão abusivo que torne inviável o acesso do idoso à contratação do plano de saúde, que acabe discriminando. Então, se a operadora estabelecer um preço de entrada de contratação tão alto que impeça, que gere discriminação, isso é vedado pelo Estatuto do Idoso, e o idoso pode procurar aí uma defesa do seu direito. E, para isso, a legislação da ANS estabelece como? Estabelece que a mensalidade da última faixa etária, que é essa faixa etária dos 59 anos, não pode ser superior ao valor da mensalidade da primeira faixa etária, que é dos 0 aos 18 anos. Então, dessa forma, a ANS tentou criar pelo menos um parâmetro de preço para a contratação de um novo plano de saúde. Mas mesmo assim, se a gente pensar que um plano de saúde pode custar hoje para um menor de idade, né, da primeira faixa de 0 a 18 anos, em torno de R$250, se a gente multiplicar isso por 6, então a última
faixa... Não pode
faixa
ser superior 6 vezes.
A 6 vezes.
Ah, tá.
Então, se eu tenho lá uma mensalidade de R$250 para a primeira faixa etária, até 18 anos, se eu multiplicar por 6, eu tenho uma mensalidade de R$1.500 para uma pessoa acima de 59 anos. Então, ainda assim, é uma mensalidade alta.
Uhum,
tá? É uma mensalidade alta. Se a gente pensar que essa população de pessoas acima de 59 anos muitas vezes estão aposentadas ou são pensionistas, é uma fase da vida que a renda diminui. Então, você contratar um plano de saúde já começando a pagar um valor tão alto assim, é difícil. Então, a ANS tenta limitar, mas mesmo assim o acesso ainda é difícil.
Uhum. E, doutora Melissa, o plano de saúde, ele pode recusar um idoso ou um portador também de alguma comorbidade?
Jéssica, nenhum plano de saúde pode fazer o que a gente chama de seleção de risco. O que, que é a seleção de risco? Significa que a operadora não pode escolher os clientes que vão contratar o plano de saúde, nem em razão da idade, nem em razão de doença pré-existente. Então, o que, que acontece? Se um idoso contratar um plano de saúde, ele vai ter que cumprir o plano de... vai ter que cumprir o período de carência de até 6 meses para os procedimentos eletivos. Além disso, o idoso terá que preencher a declaração de saúde, que é uma ficha onde ele vai declarar as doenças pré-existentes, das quais ele tenha conhecimento que seja portador na data da contratação do plano. Se ele declarar a doença pré-existente, muito provavelmente a operadora vai aplicar o que a gente chama de CPT, que é cobertura parcial temporária. A CPT é a suspensão por até 24 meses da cobertura de procedimentos e exames de alta complexidade relacionadas exclusivamente à patologia que foi declarada na ficha de saúde. Então, por exemplo, se o idoso declarar uma doença cardíaca e a operadora optar por aplicar a CPT, e muito provavelmente vai aplicar, né? Então, além de cumprir a carência de 6 meses para os procedimentos eletivos, o idoso também não poderá realizar exames de alta complexidade, como, por exemplo, tomografias, ressonâncias, e nem vai poder realizar cirurgias relacionadas à doença cardíaca, né, no caso do nosso exemplo, que ele declarou nos primeiros 2 anos de contrato. Tá? Então, assim, ele vai poder contratar o plano de saúde, mas ele vai ter que esperar aí, se ele tiver uma doença, vai ter que esperar, além dos 6 meses de carência, os 24 meses da CPT. Então, se o operador aplicar a CPT, é importante que o idoso observe quais exatamente são os procedimentos que ele não vai poder realizar nos 24 meses. Uhum. A operadora tem que elencar todos os códigos de procedimentos cuja cobertura ficará suspensa nesses 24 meses para que o idoso já saiba de antemão e não seja pego de surpresa. Tá? E a gente também, não custa lembrar que se o idoso omitir, o idoso ou qualquer pessoa, omitir a doença na declaração de saúde, a operadora vier a descobrir isso no decorrer do contrato, ela pode instaurar um procedimento para comprovar a fraude e o contrato pode ser cancelado unilateralmente pela operadora daí.
Tá. Interessante destacar isso, né, doutora? É considerado fraude, então, mentir nessa ficha.
Sim.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Melissa Canda. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos das pessoas idosas na área da saúde. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora, falando agora um pouco para os nossos ouvintes, especificamente sobre o atendimento no SUS, relembra para a gente quais são os direitos da pessoa idosa quando a gente fala nesse atendimento?
Como falamos antes, o atendimento universal e igualitário, que é garantido a todos os cidadãos brasileiros, é extensivo aos idosos. Mas quando se fala da população idosa, as garantias vão além, porque é uma abordagem específica garantida pelo Estatuto do Idoso, que é o atendimento em geriatria nos ambulatórios e o estabelecimento de unidades geriátricas de referência com profissionais especializados. Aqui em Curitiba, a gente tem o Hospital Zilda Arns, que é voltado unicamente para o atendimento da população idosa. O Estatuto também determina que o Estado garanta atendimento domiciliar ao idoso, inclusive o internamento domiciliar, aquele de home care, para os idosos que estão impossibilitados de se deslocar, para os idosos que vivem em abrigos, que vivem em instituições públicas e, inclusive, aqueles no meio rural. Então, o Estado deve garantir o atendimento domiciliar também. Deve garantir os procedimentos de reabilitação dos agravos, como procedimentos de fisioterapia, inclusive em ambiente domiciliar também. Às vezes as pessoas não conhecem, né? Não sabem que o SUS deve disponibilizar isso. E a gente tem que lembrar, Jéssica, que a saúde não é só o tratamento da doença do idoso, né? Então, assim, o Estatuto do Idoso, ele estabelece que o Estado, ele deve promover os meios de inserção do idoso na sociedade. Como meio, por exemplo, de acesso à educação e ao lazer. Porque a gente tem que lembrar que o idoso que estiver inserido na sociedade, que tiver esse acesso ao lazer, isso é uma promoção de saúde.
Claro.
A gente não tem só que tratar a doença do idoso, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o desconto para os idosos em ingressos, para ter acesso a atividades culturais, ao transporte público, para que ele possa se deslocar. Então, o Estado, pelo Estatuto do Idoso, criou toda essa rede também de promoção à saúde, de promoção, de prevenção, e não não só do tratamento. Então, a gente tem aqui em Curitiba a unidade de saúde ali da Ouvidor Pardinho, que é voltada também, é um centro comunitário de encontro dos idosos ali. Eles desenvolvem várias atividades. Então, além deles terem todo o atendimento médico, geriátrico, especializado ali, em caráter eletivo, eles têm toda uma questão de convivência comunitária que faz essa promoção.
E doutora, outra dúvida frequente das pessoas quando a gente fala dos direitos da pessoa idosa na área da saúde é em torno da medicação. Como que isso funciona? A medicação gratuita também é um direito assegurado pela lei ao idoso?
Sim. O estatuto determina que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente os medicamentos aos idosos, em especial os de uso contínuo, que são tão comuns nessa idade, certo? Além disso, é obrigação do Estado fornecimento de órteses, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação da saúde. E isso inclui, inclusive, próteses dentárias. Também muitos idosos não sabem. Então, a medicação toda ao idoso, ela é obrigatória pelo Estado. E é importante a gente destacar, Jéssica, que assim, o Estatuto do Idoso, ele não faz diferença em relação, por exemplo, à capacidade financeira do idoso. O Estatuto do Idoso, ele coloca que é obrigação do Estado fornecer todos os medicamentos às pessoas acima de 60 anos. Mas a gente não vê isso sendo cumprido na prática. Então, isso acaba fazendo com que muitos idosos também tenham que recorrer à justiça ou com que haja discriminação. É um idoso que não prova que... É um idoso, às vezes, que tem capacidade financeira e, às vezes, o Estado não quer fornecer. Mas é importante lembrar que o Estatuto do Idoso não coloca ressalva, não.
Tá? Doutora, aproveitando que a senhora mencionou essa questão das demandas que chegam até a Justiça, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são essas principais demandas que chegam até o Poder Judiciário nessa área relativa à saúde e ao idoso.
As principais demandas são, sem dúvida, aquelas que envolvem os reajustes abusivos das mensalidades dos planos de saúde. Ainda que o Poder Judiciário, de forma recorrente, reconheça os abusos nos reajustes dos planos de saúde, os idosos têm que recorrer à Justiça para conseguir a redução, infelizmente. Tá? Outra causa que leva os idosos com frequência à Justiça, quando a gente fala em plano de saúde, são as negativas de garantia de internamento domiciliar, o home care. Porque não é incomum que os idosos acometidos de doenças degenerativas precisem de internamento domiciliar, precisem de equipamentos, de fisioterapia domiciliar, de alimentação enteral, uma alimentação especial. Enfim, precisem de toda a estrutura equivalente àquela que ele teria direito enquanto num hospital. E os planos de saúde se negam a fornecer o home care. Então, isso é mais uma causa de recorrentes ações no Poder Judiciário. Também há casos de negativa de cobertura de tratamentos de doenças graves que acometem os idosos. Então, por exemplo, a gente fala aí em medicamentos para tratamento de câncer. Tá? Então, se a prescrição médica fugir dos protocolos tradicionais, se o médico quiser tentar uma abordagem diferente daquela do rol da ANS, é muito comum que o plano negue a cobertura, o que faz com que o idoso também tenha que recorrer ao Poder Judiciário. Então, assim, muito embora a Justiça, na maioria das vezes, ela dê ganho de causa ao idoso, todo o desgaste que ele tem com o processo, ele tem que contratar um advogado, ele tem que gastar. Claro que ele pode recorrer à defensoria, mas acaba contratando advogado, acaba tendo que gastar. A gente sabe que o Poder Judiciário dá ganho de causa, só que todo o tempo que o idoso perde para recorrer ao judiciário, todo o estresse que ele passa é uma forma de desrespeito. Então, isso ainda existe, Jéssica. Ainda que a gente fale que há muitos direitos conquistados no decorrer desses 15 anos, ainda há muitas coisas, especialmente na área de saúde, em relação à saúde privada, com que faz com que o idoso tenha que recorrer à justiça. E isso é triste ainda.
E o que a gente ainda precisaria aprimorar, doutora, nesse atendimento à pessoa idosa na área da saúde? O que a senhora destacaria?
Olha, Jéssica, eu acho que... O que a gente destaca? A gente fala que, por exemplo, quando a gente fala em SUS, que ali está muito claro que o Estado tem que fornecer o atendimento especializado na área de geriatria, mas, a gente, por exemplo, se a gente vê Curitiba, ai que bom, a gente tem um hospital, a gente tem uma unidade de saúde específica, mas o Estado não conseguiu ampliar isso para o interior, principalmente por falta de especialistas na área, né? Então, assim, área de geriatria, você não vê muitos médicos especialistas nessa área. Então, às vezes, você não consegue levar isso, não consegue replicar esse atendimento especializado para o idoso para o interior do país. Então, isso é um problema, a falta de profissionais, né? A gente, claro, tem que falar sempre na questão dos abusos. Eu acho que isso acaba dificultando um pouquinho o acesso dele, sim, a saúde ainda.
Uhum. Doutora Melissa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre o assunto.
Eu já acho que além da área de saúde, é importante a gente deixar claro aqui para os ouvintes quais são os outros direitos que os idosos têm, porque acho que muitos ainda também não conhecem todos.
Uhum.
Então, assim, o que a gente conhece? A gente conhece o estacionamento, a gente conhece prioridade no atendimento, a gente conhece os descontos nas atividades culturais, tá? Mas o que a gente tem? Os idosos acima de 65 anos, eles têm direito ao transporte público gratuito. Tá? O transporte interestadual, as empresas de transporte têm que reservar até 2 assentos gratuitos para os idosos acima de 65 anos. A gente tem a questão que não existe mais limite de idade para vagas em empregos e concursos públicos, né? Salvo se o cargo exigir, né, que em razão do cargo a pessoa não possa ter uma certa idade. O critério de desempate em concursos é a idade, então favorece também as pessoas mais idosas, tá? É importante, os idosos acima de 65 anos que comprovam que não tem como se sustentar, eles têm direito a um benefício do poder público, que é um salário mínimo por mês. Isso é importante, sabe? Então eles têm prioridade nos programas habitacionais, eles têm prioridade em tramitação nos processos judiciais, prioridade no recebimento de precatórios. Então, existe também uma série de...
Que a gente não conhece,
de,
né?
De direitos que, às vezes, eles não conhecem.
Doutora Melissa, infelizmente, nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Eu agradeço, obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.